Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos referentes à 34ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Uma sessão repleta, né, de requerimentos, projetos de leis. Eu vou falar com a vereadora Flávia Aparecida da Silva, que apresentou dois requerimentos. O 180, de autoria da vereadora Flávia Aparecida da Silva, solicitando a possibilidade que a Secretaria Municipal de Saúde realize a liberação dos exames laboratoriais de forma gradativa ao longo do mês, visando um melhor atendimento. E 181, solicitando as seguintes informações: quantas ambulâncias estão atualmente em circulação, quantos veículos encontram-se parados por falta de manutenção, quantos transportes no total estão sendo utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para atender a população e quantos motoristas estão atualmente disponíveis para atender as demandas da saúde do município. Vereadora Flávia, alguma reclamação nesse sentido por esses requerimentos? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui falando com vocês. Exatamente isso, Serginho. Fui procurada por vários munícipes, né, que vem há um tempo falando da questão dos exames, né, de laboratório, questionando o fato de sair de uma consulta médica e não sair com os exames carimbados. E a gente acompanha também que quando vai liberar esses exames de laboratório, uma alta demanda, né? Uma fila gigantesca no qual os pacientes ficam ali aguardando para carimbar esse exame para posteriormente depois fazer os exames no laboratório. Eu estive visitando alguns laboratórios também aqui do nosso município e todos falaram a mesma coisa, que geralmente na segunda quinzena de cada mês a demanda cai e cai bastante. Então, qual que é a reclamação não só da população, mas também dos laboratórios? Que esses exames sejam liberados de forma gradativa, ou seja, de 3 vezes ao mês, né, que seja feita de forma escalonada. Por quê? Porque o paciente passa no médico, já vai sair com a data agendada do exame e posteriormente já vai no laboratório, evitando aquela fila gigantesca no agendamento na Secretaria de Saúde e evitando também aquela fila gigantesca nos laboratórios. Tendo em vista, o Serginho, que os laboratórios me informou que a vigilância está indo até cobrar os laboratórios dessa alta demanda, que tem uma quantidade de assentos no laboratório, mas que tem fila virando o quarteirão, as pessoas, né, idosos, gestantes, criança, aguardando em pé. Então, eu estou solicitando ao secretário de Saúde que verifique a possibilidade, analise a possibilidade de liberar esses exames, os exames de laboratório, de forma gradativa. Veja bem, Serginho, ele sai dali, passa numa consulta, às vezes tem que aguardar mais de 10 dias, 15 dias para carimbar o exame, depois no começo do mês para fazer o exame e posteriormente marcar um retorno para passar no médico. Então eu vejo que nós precisamos deixar de uma forma mais humanizada e de dar também ao paciente a possibilidade dele ter um diagnóstico já preciso, rápido, se for uma criança, se for um idoso. Eu acho que dessa forma dá para fazer e vai atender a população de uma melhor forma possível, né?
Bom, e você pediu também para fazer parte do requerimento do Vinícius Palugan, que pede lombadas ali na extensão ali do asilo, né, na Edelina Meneghel Rando, até lá em cima no Trevo, dado a velocidade que alguns veículos estão utilizando essa via.
Isso, na PR-855, né, Serginho? Ali foi até um comerciante que falou comigo na semana passada que ele presenciou 2 acidentes, no qual nós estamos solicitando 2 redutores, né? Um mais ali acima, próximo da antiga Açúcar Cedro, e o outro para remodelar aquele redutor de velocidade que tem em frente ao asilo, né? Porque foi feito o recape e ali está precisando dar uma melhorada, porque as pessoas estão descendo em alta velocidade, o tráfego é constante e precisa daí colocar um redutor ali para evitar esse tipo de acidente.
Quer dizer, a lombada é um mal necessário.
Com certeza, né? Eu falo que requerimento de lombada eu não costumo fazer, mas esses tipos de coisa a gente tem que dar uma atenção especial, porque coloca em risco a vida das pessoas. Mas também tem um requerimento de 181 também de minha autoria, no qual eu estou solicitando informações em relação à frota do veículos da saúde, né, no qual até você mencionou, das ambulâncias, dos ônibus coletivos, dos carros, quantos motoristas nós temos hoje que atende a nossa Secretaria de Saúde. Por que que eu fiz essa solicitação dessas informações? Tendo em vista, Serginho, que eu sou uma das vereadoras que mais pediu o veículo para atender a frota da saúde. A Secretaria de Saúde já recebeu um micro-ônibus, uma van, duas ambulâncias, um carro, e agora está para receber mais uma van que vai atender aí os pacientes do Sertãozinho e também mais um carro. Então, nós temos uma atenção especial, porque nós sabemos da necessidade da renovação dessa frota, porque são veículos praticamente que rodam 24 horas, mas nós temos que ter o cuidado, né, com os motoristas e também com as pessoas, os pacientes, precisam desses transportes para ir para outra cidade. Então, eu fiz essa solicitação pedindo para verificar por qual motivo esses veículos estão parados, não tem manutenção, por que que está precisando de troca de peça, porque não adianta a gente trazer um veículo zero quilômetro e entregar para a secretaria e não ter manutenção. Isso afeta, né, não só a demanda, que a gente sabe que é alta, mas também coloca em risco, às vezes, né, o paciente ou até mesmo o motorista. Então, eu peço uma atenção especial em relação a essas manutenções.
Muito bem, eu vou falar agora com o vereador Thiago Fascino, pediu maiores informações também a respeito das viárias. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na realidade, o meu grande expediente eu fiz para chamar a atenção. É um alerta que eu estou observando que está crescendo bastante a quantidade de viárias retirada pelos comissionados, na verdade, né? Porque assim, você, um motorista que vai levar um pessoal da saúde, pega um efetivo ali que trabalha com a diária, ele merece, e a diária dele é bem menor também. Então tem que ser respeitado e é necessário para ele. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui, Curitiba, que é 400 quilômetros aqui. A tabela nossa, o destino por pernoite, se ele ficar, por exemplo, um dia lá, ele recebe R$600.
Então, essa questão, ele recebe ou ele pode ficar no hotel até 600, mas se o hotel for mais barato, ele tira nota do valor do hotel, ou não, ele tem que tirar nesse valor de 600?
Não, na verdade, funciona assim, Serginho, ele pede a diária, vou ficar 2, 3 dias lá, 3 noites, exemplo, assim, daí ele tira a diária dele, e esse dinheiro serve para ele pagar os custos dele lá. Um exemplo, combustível para ir até lá, seu café da manhã, um almoço, um hotel, todos os custos que ele tiver para arcar com isso. Então, esses R$600 ele tem disponível para ficar lá naquele dia em Curitiba. Uma coisa que eu contesto e pergunto para você. Você pegou essa diária. Você não ficou no hotel lá, que você tem um parente, alguma coisa. Você foi com o carro da prefeitura, combustível da prefeitura. Você gastou R$30 de almoço, R$40, que é uma boa refeição hoje também, não é de se jogar fora. Lógico que tem a de 150, mas tem a de 40 também, de 30, de 10, de 20. Se ele comeu um lanche, não deu tempo dele comer, se ele não almoçou, muitas vezes lá, eu já fui várias vezes, não comi nada, tá? Porque não deu tempo, porque tem atropelado o tempo. Ou tirou as despesas, pede nota fiscal, todo mundo é obrigatório a emitir nota fiscal, e nós somos obrigados a pedir nota fiscal. Como vem dinheiro público, eu quero que ele apresente nota fiscal de tudo que ele gastou lá. Então, quer dizer, se ele gastou R$600... Beleza, trouxe 2, 3, 200, 400, quantos milhões vai voltar para cá? Sem problema não, eu sou a favor das diárias, mas sou da diária transparente. Se a pessoa utilizou R$400, ele pegou 500 ou 600, ele devolve o resto para o município, que eu acho mais justo fazer isso. Não é justo os bandeirantes terem se pagar, se a pessoa quer fazer, pelo menos tem que justificar o que foi feito e prestar nota fiscal se foi gasto dinheiro mesmo ou não. Isso é a única coisa que eu estou pedindo.
Bom, sobre o projeto que foi colocado em regime de urgência, a questão dos combeiros aí, ou dos veículos, né, que na resolução parece que diz até 10 anos de fabricação. Faz um resumo.
Na verdade, isso já é um assunto sendo discutido já há vários anos, na verdade, que já não é, como não é o primeiro mandato meu. No passado também, o Jair conseguiu dar mais um ano e foi muito discutido. Estava tendo um erro de interpretação da lei, que nós observamos, que era apenas regulamentar aqui na cidade com vistorias, depende de quantos anos, fazendo capacidade de vistorias. O Jair mandou para 16 anos, nós conversamos, fizemos uma reunião com a secretária de administração, de educação, desculpa, do município, a Aline. Nós vamos mandar para 20 anos, porque se você pôr um ônibus para fazer uma linha dessas combeiras que faz a parte rural, muitas vezes esse ônibus não consegue fazer a volta, não consegue ir até a casa, não consegue dar maior comodidade para a população que mora no sítio, que mora mais afastado, que é o maior trabalho que eles fazem. E a Kombi também é como essencial. E nesse primeiro investimento, será que o pessoal vai conseguir comprar essas vans? Além de comprar essas vans, será que a van vai aguentar o serviço que a Kombi faz? Agora nós vamos ter mais uns 4, 5 anos aí de para ver o que nós vamos fazer no futuro com isso. Mas no futuro você pode marcar que vai vir à tona de novo e nós vamos ter o mesmo problema. E tomara que venha outra sugestão para a gente conseguir resolver esse problema.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Humberto Luiz dos Santos, que apresentou o requerimento 0184, solicita ao senhor prefeito que seja providenciado uma lixeira grande, compatível e que atenda às necessidades do Comerciantes da Baixada, em frente ao veterinário ali do Amadeu. Até mostrou umas fotos, né? Lixo ali no chão, sacolinhas de lixo e tudo mais. Humberto, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com vocês. É realmente esse requerimento, atendendo o pedido de os taxistas que estão ali, que ele ficam atendendo a população ali, fizeram essa solicitação para mim e eu resolvi formalizar esse pedido ao prefeito para que realmente seja colocado um compartimento de lixo ali, uma lixeira grande, que possa realmente atender a demanda dos proprietários comerciantes daquela baixada. Né? Um tamanho que seja ideal para atender todos. No final de semana eu passei lá, eu mostrei para você a foto aqui, muito saco de lixo no chão. E ali é um calçadão, é o centro da cidade, entendeu? E perante uma BR também, que passa muitos visitantes ali. E deparar com a situação daquela lixeira lá, com muitos lixos caídos ao chão, cachorros vêm, bagunça, entendeu? As pessoas que estão ali, que passam e chutam um saco ali, é somente para amenizar a limpeza, manter organizado os lixos do pessoal que precisa utilizar aquela baixada. Eu também fiz um outro requerimento, que é de uma boca de lobo, de água pluvial, que está sem tampa no Jardim Ana Rosa, também a pedido de morador, que eu fiz para que seja recolocado uma grade, porque tá feio lá. E já caiu dois veículos, caiu com roda lá dentro, e perigoso até cair uma pessoa lá dentro, um idoso, uma criança que esteja brincando ali, que a gente sabe que na vila, ali muitas crianças costumam brincar na rua. E por segurança dessas pessoas mesmo, que eu fiz esse requerimento também para que seja recolocado uma grade nesse bueiro lá.
Muito bem, eu vou conversar agora com o combeiro, né, o termo que é utilizado e que todo mundo sabe, o Edson Martins. Falando, nome dele também, lógico, dos combeiros, tem uns 4, 5 aqui presentes ou mais até, que acompanharam a sessão, porque estava em regime de urgência, inclusive, projeto de lei 580, já que existe uma regulamentação de combis com mais de 10 anos de uso, não poderia estar circulando mais em transporte escolar. E aí teve essa votação em caráter de urgência aqui na Câmara Municipal. O projeto veio com 16 anos, mas aí houve as emendas passando para 20 anos do ano modelo. Ficou a contento, resolvida essa questão? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Serzinho, pessoal, todos que estão escutando aí. Ficou muito bom porque a Kombi é o único veículo que consegue transportar nessas estradas que a gente sabe que a dificuldade existe, morros, buracos, pedras. Então a Kombi, ela consegue ir até o fundo lá onde está o morador mais longe, às vezes até na beira do rio, às vezes no morro, consegue a Kombi fazer esse trabalho. A Kombi desde 2008, que está circulando hoje, até o último ano dela, 2013, modelo 14, é a mesma. Ela a refrigeração dela é água, motor de Fox, é uma Kombi muito boa e aguenta o trampo. Tanto é que a Kombi mais velha rodando hoje, 2008, contando com o ano 2026 que nós estamos, ela já tem 17 anos rodando e está em perfeito estado de conservação rodando. Tanto é que o Detran autoriza, ele faz essa autorização semestral, a vistoria nela. Então, todas as condições, a lei, que ela está circulando de acordo com o que manda o regulamento.
Veja bem, nós temos quase 500 quilômetros de estradas rurais no nosso município. É um transporte diário, chuva, sol, a Kombi tem dado conta. Agora, a Kombi não fabrica mais, tem que se pensar um futuro aí, um outro veículo. E o que seria ou é cedo para pensar?
Bom, de acordo com os anos que foram cedidos aí a esse transporte das Kombi, é cedo para se pensar, mas a gente sabe que um dia vai chegar. Um dia vai chegar e a gente até lá vai estar preparado. Quem sabe a Kombi voltou a fabricar de novo. Agora, se continuar do jeito que está hoje, seria uma van. Aí até lá vai se adaptando à estrada, vai arrumando, até chegar esse momento. E a gente vai estar preparado para isso.
Deixa eu falar aqui, fala o seu nome completo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho, tudo bem? Aqui é o Eric Tomasi. Estamos contentes com o que foi decidido hoje, né? Aquilo que o Edson falou, né? A Kombi seria o veículo essencial para os nossos caminhos hoje. Uma van não aguentaria o que a Kombi aguenta. Mas a gente está bem contente, os vereadores viram a posição que o município apresenta e acredito que não teria outra saída a não ser melhorar esses anos e manter as Kombis. São todas Kombis vistoriadas, todas as
Kombis. Cada 6 meses a vistoria?
Semestral. cada 6 meses temos que passar pelo Detran, faz uma geral em todos os itens de um veículo de transporte, né?
É o que eu falei com o Edson, uma hora ou outra vai acabar. Tem que ir pensando já numa solução, numa alternativa, né?
Então, Sérgio, até então a gente não tinha esse prazo para correr atrás, saber o que seria o melhor para a nossa região. Lógico que todo mundo estava já imaginando, a gente conversando em grupo, que veículo seria mais apresentável aqui, mas os valores eram bem diferentes de uma Kombi. Mas agora a gente tem tempo, né? Agora pode comprar, pegar uma carta de crédito, porque vai fazer um financiamento, fica muito caro. Então agora você tem tempo para você chegar a uma conclusão, qual a melhor forma de trabalhar lá na frente. E é que o Edson falou, né? Pode vir ainda novas montadoras aí que apresentam veículos próximos à Kombi, né? Porque eu tenho van escolar na cidade também, e a durabilidade dela não é igual a uma Kombi. O serviço que ela faz, ela não chega nem aos pés da Kombi.
Boa sorte para vocês aí.
Obrigado, Sérgio. Um abraço.
Muito bem, deixa eu falar com o vereador Antônio Carlos Demis. Pediu maiores informações a respeito daquele asfalto ali das Três Águas. A gente fica até cabreiro de tocar nesse assunto, porque o Leis já se desgastou tanto com as pedras irregulares. Agora o asfalto parece que sai, não sai, mas até agora nada também. E você pediu um monte de informação, eu até estranhei, porque é um recurso estadual. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, veja bem, a Itaipu, ela teve uma sobra de dinheiro, bilhões de dólares, é muito dinheiro. Ele espalhou esse dinheiro para todos os municípios do Brasil. E os municípios que chegou primeiro pegou, né? Recurso que se transformou em asfalto. E Bandeirantes tinha, né, a troca da pedra irregular, no qual não deu certo nas Três Águas, seria trocado por esse asfalto. Acho que 4 quilômetros seria.
4 quilômetros
de início, o asfalto até o bairro Três Águas. Aí eu conversei com moradores hoje, lá das Três Águas, através deles que eu fiz esse requerimento, esse pedido de esclarecimento, para ver como que impacta. Os moradores lá, algum deles, você já deve até saber quem foi atrás, que tem uma influência e tal, e disse que, assim, está bem distante de se tornar realidade, até por causa do prazo de apresentação de projeto e uma série de coisas, Serginho.
E esse projeto não seria o mesmo da pedra irregular? Porque a pedra irregular que chegaram a começar. Então, se chegaram a começar, tinha um projeto. Não poderia ser utilizado o mesmo, apesar de ser um outro material, uma outra emenda, sei lá, outra verba?
Não, Serginho, não pode. Na verdade, cada convênio tem o seu projeto e na verdade, esse dinheiro destinado para isso também vem de outra fonte, né? Que seria da Itaipu. Então, não poderia usar o mesmo projeto, até porque são coisas completamente diferentes. A pedra era um negócio mais que artesanal ali, com as próprias mãos, tudo. E o asfalto não, né? Já é o asfalto, já tem que fazer uma base, uma estrutura, tudo para ser aplicado esse asfalto. Mas precisa de projeto. Projeto, o município não sobrevive sem projeto, Serginho. Então, por causa do projeto, que eu não quero nem usar como exemplo, mas já falando, Santa Mariana, para você ver, eles correram atrás, tinham um projeto e conseguiram realizar, né, esse asfalto lá também, que foi 4 quilômetros lá, e conseguiram mais Bandeirantes ainda. E também tem um pedaço, Serginho, para o Sertãozinho. 4 quilômetros para o Sertãozinho e outro projeto do RECAP dentro do próprio Sertãozinho. Mas também que nós não conseguimos fazer o projeto, então fica meio distante desse dinheiro vindo. Já é uma pena, porque tantos milhões espalhados pelo o Brasil em todo, vamos falar em termos de Paraná, e nosso município não conseguir pegar nem um centavo.
E é fato que faltou o projeto, ou você tem esse conhecimento, ou foi um outro fato?
Ô, Serginho, o primeiro passo é o projeto, né? Foram pedir, conseguiram, falou, ó, corre até o seu município, me arrume os projetos, né? Os locais onde vão ser feito esse asfalto, esse recap, e traz pra gente. E não chegou a documentação, Serginho. Por isso, meu requerimento é muito claro, pedindo esclarecimento pra gente saber aonde foi que o município falhou.
Muito bem, eu vou falar agora com o vereador Marquinhos, que apresentou o requerimento 183, solicitando contratação de psicólogo para atender o nosso município, em especial as escolas. Marquinhos, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. Exatamente, Serginho. Eu apresentei o requerimento 183, em que solicita não só a contratação de psicólogo, mas também de assistente social no Centro Psicopedagógico, na nossa educação do município, mas principalmente também a contratação de psicólogo para reforçar nosso atendimento na atenção básica nos postos de saúde do nosso município.
Nós temos quanto? 3, é isso que você falou? Psicólogo?
Atualmente nós temos 3 psicólogos na atenção básica, né? 2 que atendem na unidade básica ali de central e 1 que atende na unidade básica de saúde. O que acontece? Desses 3 que estão atendendo, 2 são credenciados e 1 é do quadro eletivo aqui do município.
Nós temos quanto? 3? É isso que você, parece que você falou? Psicólogo?
Atualmente nós temos 3 psicólogos na atenção básica, né? 2 que atendem na unidade básica ali de central e 1 que atende na unidade básica de saúde. O que acontece? Desses 3 que estão atendendo, 2 são credenciados e 1 é do quadro eletivo aqui do município. Só reforçando a questão dos psicólogos, o que, que acontece, Serginho? Assistente social na Secretaria de Educação, no Centro Psicopedagógico, para atender nossas crianças com evasão escolar, com violência doméstica, né? Crianças com sofrimento emocional, crianças que precisam ser avaliadas junto com a família. Então, o assistente social na Secretaria de Educação, ele faria isso, ele vai compor a equipe do Centro Psicopedagógico no auxílio às nossas crianças que tanto sofrem hoje em dia, né, e precisam desse atendimento. E, principalmente, o psicólogo na rede pública de saúde. Hoje a gente tem um psicólogo. Nós fizemos concurso, nós temos psicólogo para ser chamado. Por que, que a gente está credenciando? Por quê? Se nós temos do concurso, a gente tem que valorizar as pessoas que estudaram, as pessoas que se dispuseram, né, que gastaram tempo e que estão aguardando ansiosamente para ser chamado, não só o psicólogo, como alguns agentes de saúde, como agente de endemias e o agente comunitário de saúde também estão aguardando. Então, a gente tem que privilegiar e a gente tem que chamar essas pessoas que,
né,
fizeram o concurso. Exatamente, dá preferência para quem fez o concurso, para quem estudou e se capacitou e está aguardando ansioso para ser chamado.
E você apresentou também um projeto de lei, isso aí foi encaminhado às comissões, Loterban, é isso? Loterban, alguma coisa assim? O que, que se trata? Dá para fazer um resumo? Porque não foi nem colocado em discussão e votação, nada.
Isso, o projeto Loterban é um projeto que tem como objetivo angariar recursos para
o município. Mas é um jogo?
Não é um jogo, tá? É um programa que é criado pelo município. Esse programa ele vai gerir jogos, por exemplo, do BET e outras loterias, para o ISS, que é pago, ficar dentro do município. Esse projeto de lei tem como único objetivo conseguir e angariar recursos aqui para o nosso município.
Muito bem, com o vereador Marquinhos, eu encerro os trabalhos relativos à 34ª sessão ordinária, realizado na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.